Podcast Folha PE.
Inspiração Saúde. Apoio Ícone. Real Hospital Português. Hospital Santa Joana. Moura do B. MV. Excelsior Seguros.
O nosso convidado de hoje, Dr. Marcelo Azevedo Cabral, lendo um pouco da história dele, recifense. Ele trabalha no Hospital Esperança, aqui do Recife, formado na Universidade de Pernambuco, UPE, com residência médica no Hospital das Clínicas, também de nosso estado, tem pós-graduação em geriatria pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pelo Mount Sinai Hospital, em Nova York. Atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seccional Pernambuco e geriatra do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein, lá de São Paulo, sendo referência aqui no estado de Pernambuco. Doutor Marcelo Cabral, muito boa tarde, prazer ouvi-lo aqui em nosso programa, tudo bem?
Tudo jóia, muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade.
E vamos falar um pouco justamente sobre a questão da geriatria, o envelhecimento, cuidado, quando deve começar, enfim. Mas antes eu gostaria que o senhor falasse um pouco, não é? A escolha da medicina vem da sua família, houve uma orientação, como o senhor escolheu essa profissão? Porque hoje é dia do professor, de maneira geral, mas na medicina também temos mestres, enfim, como foi a sua escolha pela medicina?
Essa é muito interessante essa pergunta, e me relembro toda a história, toda a árvore genealógica da minha família, passando por meu bisavô, meu avô Rinaldo Azevedo, que foi o fundador da Faculdade de Ciências Médicas, pelo meu tio, pediatra, Fernando Azevedo. Então está um pouco na genética, esse fator hereditário, essa questão da medicina, Jota.
Uhum. Então, podemos dizer literalmente que está no sangue.
Uma continuidade familiar, digamos assim.
Uhum. Agora, outro detalhe também dentro desse contexto, ao longo da sua trajetória, da experiência, tem algo marcante que aconteceu num ponto de vista profissional, na sua profissão, que lhe chame a atenção, que lhe chamou a atenção, Dr. Marcelo Azevedo Cabral?
Jota, na verdade, o ato de cuidar das pessoas é sempre marcante. Cada dia que se inicia, cada dia que se termina, é uma batalha para a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uhum. Então, o ato de cuidar do outro, sem dúvida nenhuma, isso é muito significante para mim. Uhum. Isso é energia que me move dia a dia, domingo a domingo.
Até aproveitando a sua deixa, cuidar do outro. Na geriatria, a gente deve se preocupar a partir de que idade com a nossa saúde, com os nossos cuidados? Só a partir dos 60 anos ou não, doutor Marcelo Azevedo Cabral?
Pois é. Na verdade, esse conceito vem mudando. É importante deixar bem claro aqui para todos que nos ouvem, é que o geriatra cuida do envelhecimento. Não existe ao certo uma idade pelo qual nós começamos a envelhecer. Uhum. Estudos apontam 26, outros 30 anos, outros 34 anos. A verdade é que nós envelhecemos bem antes do que nós imaginamos. Uhum. E nós precisamos nos preparar para isso. Existem várias teorias que tentam explicar, na verdade, o envelhecimento. Ambas são complementares, mas a verdade é que nós envelhecemos bem antes do que nós imaginamos. Uhum. Daí o papel do geriatra. Uma orientação, um plano de cuidados para olhar para o futuro, para um envelhecimento bem-sucedido.
Uhum. E até aproveitando, dentro desse contexto que o senhor está falando, ainda tem muito tabu de procurar um geriatra. Opa, não sou velho não, peraí. Tem muita gente, começar mais cedo, eu devo procurar um geriatra para me orientar como eu preparar o meu envelhecimento. Eu gostaria que o senhor passasse um pouco dessa radiografia que o senhor vivencia no seu dia a dia. As pessoas ainda têm esse tabu ou não?
Existe esse tabu, mas vamos quebrando dia a dia. O que vem acontecendo bastante aqui no consultório é a vinda de gerações mais novas. Uhum. Então, a gente vem quebrando esse paradigma dia a dia. Então, assim, por mais que eu seja geriatra, a formação se passa por clínica médica. Então, eu sou clínico e geriatra.
Uhum.
E o papel da geriatria, nesse momento, juntando a clínica médica, é ter um olhar mais para o futuro. Daí a importância. Então, assim, esse preconceito ainda existe, uhum, mas a gente vem quebrando ele cada dia que passa.
Entendi. Hoje se fala muito na longevidade, né? Olha, a população brasileira está vivendo mais, mas viver mais é viver melhor, é viver bem, tem esse contexto também, como viver melhor, hein, doutor?
Isso é uma ótima pergunta. Deixa eu só temporizar, na verdade,
pois
porque
não,
nós classificamos
o
idoso a partir de 60 anos.
Uhum.
Isso é uma classificação relativamente recente em nossa história, isso é de 1992, no qual a expectativa de vida no Brasil era de 64 anos.
Uhum.
Por isso que em países de primeiro mundo é a partir de 65 anos. Porque em nosso país, sim, a expectativa de viver ao nascer era de 64 anos. Então, não podia dizer que um idoso era a partir de 65 anos, uhum, porque a expectativa de vida em nosso país era menos.
Uhum.
Você vê que na história, em pouco mais de duas décadas, a nossa expectativa no Brasil, em um país extremamente heterogêneo, com diferenças sociais e econômicas, já passamos dos 64 para os 76 anos.
Uhum.
Então, estamos envelhecendo mais, isso é uma verdade. E o que precisamos agora é envelhecer mais e melhor, com qualidade de vida.
Uhum. Agora, existe uma fórmula pronta, uma receita pronta para esse envelhecimento saudável? Perpassa por uma série de fatores, alimentação, atividade física. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Perfeito. Eu acho que esse bipé, atividade física e alimentação saudável, já é muito bem batido. Isso é dito diariamente em consultório. Mas eu queria levantar um outro aspecto.
Uhum.
Recentemente, uma pesquisa, eu diria que a maior pesquisa mundial, isso pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostrou que indivíduos otimistas e, entre as mais felizes, isso foi um estudo por mais de 7 décadas, com mais de 70 anos, mostrou que indivíduos felizes e otimistas vivem mais.
Uhum.
Isso é importantíssimo, porque não foi salário, não foi cargo profissional, e sim a rede social, o convívio familiar. Então, se eu pudesse dizer uma dica aqui para envelhecer mais e melhor, vamos praticar atividade física regular, alimentação saudável, isso todos já sabem, mas vamos ser mais otimistas, vamos criar mais redes de relacionamentos, vamos lidar melhor com as pessoas que nos circundam.
Uhum. Doutor,
isso é ciência, tá? Uhum. Isso não foi esse dado científico mostrando um aumento da expectativa de vida nos indivíduos.
É comprovado cientificamente, não é? Justamente pela experiência que é feita, que é acompanhada por vocês da medicina, não é isso, doutor Marcelo?
Exatamente.
Uhum.
Foi uma pesquisa que comparou indivíduos que ingressaram na Universidade Harvard, que posteriormente tiveram grandes cargos, com crianças pobres do bairro de Boston. Então, não foi salário, não foi dinheiro que fez as pessoas vivessem mais, uhum, fossem felizes. E sim, pessoas otimistas, ter mais redes de relacionamentos. Isso foi um fator fundamental para maior longevidade e maior qualidade de vida. Não esquecendo também da atividade física e da alimentação saudável.
Agora é importante frisar a questão da vida sedentária que o ser humano enfrenta hoje em dia. É sentado em frente a uma TV, não precisa mais nem se levantar para trocar de canal, é tudo no controle. Enfim, nas mais variadas atividades, né? No carro também, tudo. O que a pessoa deve fazer com relação a ter essa vida saudável? Passa também por uma mudança íntima, uma mudança de postura, uma mudança de hábitos, doutor Marcelo?
Sem dúvida. Eu acho que cada indivíduo, cada pessoa deve colocar para si a própria responsabilidade de querer viver melhor. E quando falando de atividade física, eu queria deixar bem claro aqui as modalidades de atividade física. Então, quando se fala em redução de risco cardiovascular, redução de infarto do miocárdio,
uhum,
os derrames cerebrais, as caminhadas, as atividades físicas aeróbicas, elas têm redução sim nesse risco. Mas é importante também a orientação de exercícios que aumentam a resistência. seja ele com elástico, com halteres, com máquinas, seja a musculação, o pilates, esse sim tem grande benefício no ganho de massa óssea e massa muscular, que são dois fatores também importantes para o envelhecimento bem-sucedido.
Uhum.
E sem dúvida nenhuma, a alimentação tem que andar em conjunto. Principalmente uma oferta adequada de proteínas nas três refeições.
Uhum.
Porque a proteína, com a atividade física, está associada a um melhor ganho de massa muscular e funcionalidade.
Dr. Marcelo Azevedo Cabral, outro detalhe também, que eu acredito que seja inimiga número um, não é? Da saúde, que é a obesidade, né? Se fala muito aqui, olha, cuidado, a obesidade pode gerar uma série de outras doenças, né? Diabetes, hipertensão, enfim. Dentro desse processo de um envelhecimento saudável, o combate à obesidade também é importante?
Sem dúvida. Se eu fosse elencar aqui, teríamos mais de 11 doenças associada com a obesidade, desde a piora da qualidade do sono, uma apneia do sono, alterações articulares pelo sobrepeso nas articulações, as osteoartroses, as doenças cardiovasculares, muito bem faladas anteriormente, o aumento desse diabetes, hipertensão. Então, temos que vencer essa obesidade, combater a obesidade, e aí sim reduziríamos a quantidade, o número de comorbidades dos indivíduos e, consequentemente, aumentaríamos a expectativa de vida com qualidade de vida.
Uhum. Isso é uma campanha da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, sempre conscientizar a população nesse aspecto do cuidado com a obesidade. E outra coisa, começando cedo, né, já com a criança, o adolescente, a orientação dos pais, é um pouco por aí?
Perfeito. Ainda cedo aqui no Brasil, mas eu começo a colocar esse conceito para alguns pacientes meus, é que no Japão, país que tem o maior número de indivíduos centenários, ou seja, com 100 anos ou mais, a maior expectativa de vida, a maior qualidade de vida, já existe a especialidade de geriatria pediátrica.
Uhum.
Então essa visão deve começar nos primeiros anos de vida. Então, se eu quero olhar para o amanhã, eu preciso começar meu trabalho de educação nos primeiros anos de vida. Então, acredito que no futuro próximo, em nosso país, já estaremos cuidando dessas crianças, que elas ingressem na vida adulta, já pensando no futuro com qualidade de vida.
Uhum. Outro detalhe também que eu gostaria de abordar com o senhor, Dr. Marcelo Azevedo Cabral, é o seguinte... O ser humano hoje em dia é avaliado como um todo, não é? A questão íntima, psicológica, física, não somente a física. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia também trabalha nesse aspecto, trabalhar o ser humano como um todo, porque às vezes a gente vê muita gente já de cabelinho branco, mais animada, dando exemplo, olha, para mim, brincadeira, não é? Para jovens que faz caminhada, dança, se diverte, isso ajuda também na saúde da pessoa como um todo, fator psicológico. Então existe essa preocupação de trabalhar o ser como um todo?
Sem dúvida. Esse papel de uma visão segmentada, a gente é importante, é da importância das diversas especialidades na medicina, mas sem dúvida, um maestro que consiga ter uma visão holística do paciente, seja do ponto de vista psíquico, orgânico e social, é extremamente importante para esse tipo de envelhecimento.
Uhum.
Então, por exemplo, se um indivíduo tem uma dificuldade visual, por exemplo, e a questão social dela é que ele mora sozinho, por exemplo, eu não poderia passar nunca uma medicação injetável com risco de complicações. Então, eu tenho que ir muito mais além de doenças, de exames, eu tenho que ir a questões sociais também. Então,
uhum.
Questões psíquicas, cognitivas, orgânicas, sociais, essa visão do todo é extremamente importante para formularmos um plano de cuidado adequado para cada indivíduo.
Perfeito. No início da sua fala, na entrevista, o senhor falou um pouco aí da sua família, seu avô, Reinaldo Azevedo, não foi isso? Que lhe inspirou, não é? Seu tio também, Fernando Azevedo. Que outros mestres contribuíram para a sua formação, já que hoje se fala no dia, se comemora, melhor dizendo, o dia do professor. Que outros mestres lhe influenciaram ou influenciam ainda, hein?
Sem dúvida. Tem alguns médicos que passaram na minha carreira, na verdade, na minha formação, melhor dizendo, e que me trouxeram para a geriatria, que me levantaram que esse seria a especialidade, né? Até porque eu saí da faculdade pensando em outra especialidade, no começo da clínica médica, eu tive essa visão aberta. Então, dois médicos que eu queria aqui, até em forma de agradecimento por minha orientação, foi o Dr. Virgílio Lucena, e um geriatra hoje, amigo e irmão meu, que mora longe, no exterior, mas Daniel Kittner. Então são duas pessoas que eu queria também deixar aqui um agradecimento, porque me ajudaram na minha formação, e Daniel, como por exemplo, virou hoje um amigo e irmão, mas que nos deixou, mas está descendo de forma brilhante a medicina nos Estados Unidos.
Na hora de lazer, o que o Dr. Marcelo Azevedo Cabral realiza, faz, hein?
Eu diria duas coisas. O que eu mais gosto no meu lazer é a família e agregar o mar a um bom vinho.
Olha só. ajuda nesse momento de relaxar literalmente, não é isso?
Exatamente.
E a família...
Lidar hoje com a saúde do próximo, ser corresponsável com a saúde de cada pessoa, de cada indivíduo que me procura... Não é fácil. Então, esse momento de escape, esse tá junto à família e você fazer o que gosta, sem dúvida nenhuma, mantendo meu equilíbrio também.
E na sua, profissão, né, medicina, médico, o apoio da família é de fundamental importância, né?
Sem dúvida. E eu também trabalho com o extremo da vida, né, que é a finitude.
Perfeito.
Então, tem um equilíbrio emocional para escolher o melhor caminho que cada indivíduo e ou família deve seguir, a gente tem que estar bem do ponto de vista psicológico. Então, esses caps, sem dúvida nenhuma, esses hobbies, digamos assim, sem dúvida nenhuma, é o que equilibra esse outro lado, que é a profissão, que é a medicina.
No país do futebol, nenhuma paixão clubística, não?
Na verdade, tive muito mais essa paixão pelo futebol. Então, como hoje a profissão... ocupa muito tempo, eu priorizo muito a família. Então, tá meus filhos, minha esposa, meus pais perto, e sem dúvida meus amigos, é o que eu tento optar e focar.
Dr. Marcelo Azevedo Cabral, o que esperar do futuro da medicina na sua especialidade, hein? Geriatria.
Sem dúvida nenhuma, a tecnologia, o que se chama hoje medicina 4.0, até pegando um gancho na indústria 4.0, da inteligência artificial, cada dia mais, será uma realidade. Mas o toque, o olhar, o escutar, o examinar, isso nunca deixará de existir. Então, eu acho que a medicina 4.0, a inteligência artificial, a tecnologia, vem para somar, mas não para excluir o papel do médico, decisões.
E para finalizar, o nosso Inspiração Saúde projeto, né, iniciado primeiramente através de um livro e agora tomando literalmente, né, a participação aqui na Rádio Folha. Como é participar de um projeto como esse, hein?
Para mim é muito gratificante e principalmente fazer parte de um grupo tão seleto de médicos aqui de Pernambuco. Grande parte deles foram e são meus mestres. Então, eu agradeço a equipe toda da Inspiração Saúde ter sido escolhido, selecionado a participar de um grupo tão seleto. E, sem dúvida nenhuma, esse espaço aqui, Jota, para poder passar um pouco alguns conceitos de modo que a gente possa viver mais e, sem dúvida nenhuma, viver com qualidade de vida. Então, para mim, é uma grande satisfação participar desse projeto tão brilhante, tão bonito.
Doutor Marcelo Azevedo Cabral, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Um abraço virtual ao senhor e até um próximo encontro, hein? Tudo de bom.
Eu que agradeço. Um forte abraço e uma boa tarde.
Idem. Conversamos com o Dr. Marcelo Azevedo Cabral, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, seccional Pernambuco. Foi o convidado desta quinta-feira do...
Inspiração Saúde. Apoio Ícone. Real Hospital Português. Hospital Santa Joana. Moura do B. MV. Excelsior Seguros.